Meus irmãos, eu senti o desejo de compartilhar com vocês o texto de Mateus 25. Pode colocar aí, por gentileza? A partir do versículo 31. O pastor Denilson falou comigo, não sei se foi quarta-feira, se foi quinta-feira, não me lembro. Quarta-feira, né? Pediu para eu pregar nessa noite. E aí, então, bateu no meu coração falar sobre essa questão da impunidade, né? Eu vou ler primeiro o texto, e depois então a gente... Mateus 25, 31 a 46 diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos ou dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Responder-lhes-á ao rei: em verdade vos digo que, sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Ao que ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes também de o fazer a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu, quando li esse texto aqui, eu lembro que era muito comum nas igrejas batistas, domingo à noite, ser culto de evangelismo, né? E o tema céu e inferno estava sempre presente lá, né? E no final o pastor fazia aquele apelo e para ver quantos aceitavam a Jesus, levanta a mão e tal. Aí tinha noite que ninguém levantava a mão, né? Acontecia muito isso, né? E aí eu fazendo alguns recursos para que alguém mudasse de vida e a coisa ia acontecendo, né? O tema céu e inferno, ele tem estado um pouco ausente, às vezes, dos nossos discursos, né? E nós temos falado muito de uma coisa presente, até porque essa coisa presente é que vai nos levar para o céu ou vai nos levar para o inferno, né? Então, eu acredito que ambos os lugares, né, eles existem sim. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo no Brasil, e não somente o que está acontecendo no Brasil, mas também aquilo que está acontecendo no mundo. E me preocupa porque é a nossa vida, é a nossa existência. Eu tenho filhos e daqui a pouco tem uma neta chegando, viu? Né? Isabela. Né? Com um L só, segundo a minha filha, exigência. E letra A, ela diz que quer se libertar do LLI, né? Porque é Gabriele, Adriele, dois L's e I. Chega de dois L's, chega de I, é Isabela. Aí eu ainda joguei assim um Isabela com dois L's. Não vai rolar não, é um L só mesmo, né? Então, tudo bem, está chegando para outubro, foi revelado aí o sexo do bebê no sábado retrasado, foi uma festa, né? Aí tem gente me perguntando, mas você ficou triste porque era menina? Eu falei, não, pelo contrário, estou muito feliz, né? Mas você não reagiu, você não esboçou reação nenhuma? Como não? Eu estava lá rindo, que legal. Mas é porque a minha mulher, assim, ela é muito alegre, muito festiva, então ela pulou, né? Os avós paternos pularam, e o avô paterno, né? O materno está aqui, está parado, né? Rindo, feliz da vida, né? Cada um se manifesta como quer. Mas, pensando, né, na nossa geração e nas gerações futuras, me preocupa o que está acontecendo no mundo, né? Tem gente que está dizendo que o fim dos tempos está chegando. Eu não sei se está chegando. Eu, pessoalmente, digo eu, né, digo eu, não o Senhor, é que eu acho que a gente está no princípio das dores. Ainda não é o fim. Eu acho que nós estamos entrando nesse caminho. Mas é o que eu acho. E o que eu acho não significa que é a mais plena certeza. Mas não tem como nós olharmos para o que está acontecendo e ficarmos descansados com isso, né? O meu sentimento é como o sentimento do profeta Abacuque, quando ele fez a seguinte declaração, isso antes de Jesus ainda nascer, né? Ele diz assim, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Por que razão o Senhor me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Eu leio esse texto, eu não tenho como não ver esse texto nos dias de hoje. Não há como. E isso gera uma indignação, né? E aí, a partir disso, bateu no meu coração esse tema sobre o fim da impunidade. Porque as pessoas acham que vão fazer o que bem entende e elas não vão prestar contas, né? E a gente vive essa sensação de impunidade aqui no nosso país, né? Agora, veja só, o sentimento de impunidade gera descrença nas instituições encarregadas de aplicar a lei e a ordem e proteger os direitos civis de cada um dos cidadãos. Outra coisa, a impunidade põe em risco a paz social, o bem comum, a segurança pública, a inversão de valores do certo e do errado, a inversão dos valores éticos, civis e morais, e, dentre outras coisas. Aí, quando a gente pensa assim sobre as causas da impunidade que permeia a nossa sociedade, vem as seguintes observações. Morosidade da justiça. Muita demora para se julgar, para se avaliar uma questão e definir o resultado daquilo. Esse é um aspecto. Outro, legislação inadequada. Complacência com o crime. Complacência com a corrupção e com corruptos. Onde inocentes se tornam culpados, culpados se tornam inocentes. Então, esse sentimento de impunidade e a visualização dela, ela ajuda a sustentar o crime, aumentar o medo e até alguns atos de revolta. Essa é a leitura. Outra, quando se pensa em impunidade, entende-se que a impunidade é um contrassenso em relação às prerrogativas do reino. Reino esse de Deus. Por quê? Porque, claro que quando se fala de um Deus que pune, né, a gente sabe que tem alguns segmentos evangélicos, e algumas religiões, inclusive, que elas são muito rígidas, né? Então, Deus é muitas vezes visto como um carrasco, né? Um ser que está exalando ódio aqui, doido para consumir alguém. Tem gente que gosta muito de pregar aquele texto horrendo da coisa, cair nas mãos dos deuses vivos. É verdade, está escrito lá, mas existe uma condição para aquilo, não existe um tempo para aquilo. Mas ao longo da história, a ação de Deus, as manifestações de Deus, sempre foram atos de misericórdia. É o Deus que lá desde dos 10 mandamentos diz, né? Eu sou um Deus que faço misericórdia aos milhares de milhares. Eu sou um Deus que visito, sim, a iniquidade até a terceira e quarta geração. Ah, mas as misericórdias não têm limite. Porque a expressão milhares de milhares, não é porque é um milhar aqui, um milhar... Não, é porque não tem limites. É abundante. Então, não é um Deus carrasco, não é um Deus vingativo, não é um Deus punitivo, até porque um Deus que permite que seu filho morra por pecadores como nós, como falou o pastor Denilson nessa manhã, todos pecaram, né? Não pode ser um Deus carrasco. É um Deus de amor, que está sempre buscando aquele que está perdido, que está sempre buscando, querendo trazer de volta quem se afastou dele, que está sempre correndo atrás. É impressionante, né? Deus correndo atrás. Porque se ele não correr atrás, a gente se perde de vez. E aí, nesse sentido, nesse reino, eu realmente me refiro a um Deus que é apresentado conforme a sua palavra. Um Deus que é santo, sim. Um Deus que é justo, um Deus que é misericordioso. Um Deus que nos ensinou lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, né? Que o seu reino, né? Não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Um reino de paz, que legal, né? Agora que eu estou vendo que aparece lá atrás também. Um reino de paz e alegria no Espírito Santo. O que é que não quer ter paz na vida, gente? Quem é que não quer ter alegria na vida? É. Minha mulher, ela é daquele tipo que pula, que dança, que não sei o quê. Eu sou aquela imagem sem variação. Ou está chovendo, está sol. Sou eu, é o meu jeito. Isso não quer dizer que eu não sinta, que eu não curta, que eu não aprecie, que eu não chore, não quer dizer nada disso. É apenas a maneira como externo. E eu não tenho crise nenhuma com isso. E entendo que é o jeito dela e esse é o meu jeito, assim como ela entende também. Né? Então, quem não quer ter paz na vida? Quem não quer ter alegria? Quem não quer ver justiça? Não no sentido da vingança, mas de ver as coisas certas. Se a gente não se incomodar com esses atos ditatoriais por parte de alguns da nossa sociedade, alguma coisa está errada conosco, porque Deus não aprova isso. Não tem nada a ver. Então, inclusive, a Bíblia fala sobre diversos tipos de julgamento. Eu vi pelo menos uns 9. Falei, cara, mas 9 é muita coisa. Eu escolhi alguns aqui. Eu vou colocar primeiro aqui, põe por gentileza aí, Judas 6, que fala sobre o julgamento dos anjos que caíram, né? Então diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até quando? O que diz aí? Mais alto? Até o juízo daquele grande dia. Ah, então, os caras se rebelaram, né? Os caras, olha só. Não, se rebelaram e tem, entendo, inclusive, que existe um grupo de anjos que ultrapassaram os seus limites de rebelião e estão guardadinhos lá por um propósito. Mas eles vão ter um encontrozinho com Deus. Né? Você vai ver aí, em 2 Coríntios 5, 9 e 10, que a igreja também passa por esse julgamento. Que nós seremos julgados por aquilo que nós tivermos praticado, ou bem ou mal, através desse corpo. Então, assim, tipo, eu aceitei Jesus, vou para o céu, na boa. Pelo fruto se conhece a árvore. Né? Aí você tem aí Apocalipse 20, que fala sobre o julgamento dos ímpios. Né? Os versículos de 11 a 15, está aí, né? Diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, a separação eterna de Deus. Então, o que os homens produzem, com certeza também será julgado. O diabo vai ser julgado. Nesse mesmo capítulo aí, no versículo 10, diz assim, olha, vai aparecer aí. E o diabo que enganava as nações foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Mas isso aí é tema para escatologia. Mas está lá, né? E aí vem esse texto de Mateus, que a gente acabou de ler aqui, que é um texto específico que fala sobre o julgamento das nações. A gente sempre tem um olhar muito individual com relação à Bíblia, né? É, quando se fala, por exemplo, da parábola dos talentos, a gente pensa sempre no indivíduo. O fulano tem 5 talentos, o outro tem 2, o outro tem 10, como o Lucas cita, né? Mas aquele texto é para a igreja. A igreja que tem 10 talentos, a igreja que tem 5 talentos, a igreja que tem 2 talentos, a igreja que tem 1 talento. Não é uma questão do indivíduo, é embora a gente se encaixe ali. E aqui, então, né, tem uma visão panorâmica aí sobre o julgamento das nações. A gente olha o mundo de hoje, caraca, a Europa é o epicentro de uma possível terceira guerra mundial. E tem uma discussão humanitária sobre a posição de Putin invadindo a Ucrânia, aquela coisa toda, mas tem gente que olha por uma questão de geopolítica e acha que o cara está certo. Eu não estou nem dizendo que ele está certo, nem que ele está errado, só estou dizendo que tem gente inocente pagando um preço muito alto. E isso tem muito a ver com a ganância dos homens. E tem gente se matando lá e gente manipulando por aqui. E a gente vive nesse conflito, né? Então, não há nação, não há governo nesse mundo que vai escapar das mãos de Deus. Governos, aos olhos de Deus, foram constituídos para abençoar seu povo e sua nação. Mas alguns não entendem isso, eles querem perpetuar no poder. Querem explorar, querem maltratar. E aí, governará este mundo, amém? Está chegando esse dia. Se vai pegar a minha geração, não sei. Ah, mas que esse dia vai chegar, vai. Está escrito na promessa. E aqui mesmo, esse texto está afirmando isso, né? Versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ali vai começar a separar para a direita, para a esquerda, como um pastor separa as suas ovelhas dos cabritos ou dos bodes. Então, Deus vai tomar o governo desse mundo. Deus vai retomar o controle total desse mundo, né? Isso porque a humanidade, muitas vezes nós que conhecemos a palavra, nos esquecemos de que do Senhor é a terra, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Não é nosso, é dele. Tudo pertence a ele. Então, a nós, homens, fora dado o privilégio de nós exercermos o princípio da mordomia e da governança. E esse princípio de mordomia e governança é um princípio que foi nos dado a responsabilidade de cuidarmos de algo que não nos pertence e cuidarmos da melhor maneira possível, inclusive tendo uma perspectiva de coletividade, de modo que essa coletividade seja abençoada nesse cuidado. Lembrando que vai chegar o dia que nós vamos prestar contas dessa responsabilidade que a nós foi dada. Então, Os caras acham que vão fazer o que bem entender e que não vão responder a ninguém por isso. E isso é apenas por um período, né? Você vê lá em Gênesis, né? Deus diz para Adão assim, né? Dominai, né? Governe a terra, cuide, mas um dia você vai prestar conta. Não é seu, é para você cuidar bem. Por que que Deus pode fazer isso? Porque Ele criou todas as coisas. Foi Ele que estabeleceu o homem na terra e tudo pertence a Ele. Nós aprendemos na Bíblia, nós aprendemos na palavra que Deus é soberano. Nós aprendemos na Bíblia, nós aprendemos na palavra que Deus está atento a todas as coisas que estão acontecendo, que nada está entregue àquela expressão popular, a Deus dará. Tudo está sob o controle dEle. Essa Bíblia nos ensina que Deus fará justiça. E essa Bíblia nos ensina que um dia as máscaras irão cair. Tanto que, vem aí, né? Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos ou dos bodes. São símbolos. Era comum, naquela região, os pastores separarem as ovelhas dos bodes. Pegavam as ovelhas, colocavam para a direita, pegavam os cabritos ou os bodes e colocavam para a esquerda. Aí, antes que alguém pense, né? Não estou me referindo à política. Isso aqui é um costume rabínico daquela época, né? E tem todo um quê dessa fala aqui. Então, não faça trocadilhos, porque não me refiro nem à direita nem à esquerda. Até porque eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu prefiro ser da palavra e dos fatos. Então, por que as ovelhas iam para a direita? Porque os rabinos ensinavam e entendiam que a direita era o lugar de bênção, de honra e de aprovação. E a esquerda? A esquerda era tido como lugar inferior. Era tido como lugar de rejeição e desaprovação. Mas por que Mateus escreve isso dessa forma? É porque esse livro de Mateus, ele foi escrito visando alcançar os judeus recém-convertidos. Então era uma linguagem para eles, diretamente para eles. E eles entendiam muito bem o que estava sendo ensinado aqui. E mais do que um lugar, direita ou esquerda, era exatamente o símbolo ali. Meu irmão, se você andar com Deus e fizer a vontade dEle, o que tem para você é honra, é bênção, é aprovação, amém? E vice-versa, se for o contrário. Então, é isso que está aqui. Aí, quando se faz a comparação dos animais lá, ovelha era considerada um animal de grande utilidade, carregava consigo o emblema de simplicidade, paciência e suavidade. Só gente mansa, tranquila, serena. Os bodes, inúteis, destruidores, teimosos, impossíveis de controlar, briguentos, lascivos e mal cheirosos. Não dá para andar com ovelha. Um para a esquerda, outro para a direita. É assim que funcionava o negócio lá. E aí, o que significa? As ovelhas representam gente que viveu ou vive uma vida de serviço em amor e em temor a Deus. Amém? Porque o reino é isso. Se a gente não amar, não tem jeito. O reino é entender aquele texto que diz assim, se teu inimigo tiver fome, faça o que com ele? Faça o que com ele? Dá ele de comer. E se ele tiver sede, dá ele de beber. Eu não gosto dele, você não precisa gostar, você tem que amar. E amar é serviço. Amar é mandamento. Você não precisa nem sentar para comer com ele. Mas não deixa ele morrer de fome. Não deixa ele morrer de sede. A visão da Bíblia com relação a todas as coisas é sempre da restauração. Sempre é possível aos olhos de Deus restaurar a quem quer que seja. Sempre. Exemplo disso é o ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Hoje mesmo? O que esse cara fez na vida para merecer aquilo? Nada. Mas pelo menos ele admitiu quem ele era. Você pode ter misericórdia de mim? Eu tenho, vem. Vambora. Né? Então, os bodes representavam quem viveu uma vida de omissão, violenta e profana. E muito embora nem sempre seja fácil distinguir, por incrível que pareça, os pastores conseguiam fazer aquilo. Ovelhinha para a direita, bodezinho para a esquerda. Mais do que direita, mais do que esquerda, é lugar de bênção, de aprovação, lugar de rejeição e desaprovação. Só isso. Mais nada. O que a gente pode ainda tirar desse texto aqui? Uma segunda lição. A falta de amor e empatia gera uma gama de males e sofrimentos sobre a humanidade. O reino de Deus, ele é conduzido pelo amor. As nossas ações devem ser motivadas sempre pelo amor. Jesus veio e reforçou isso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês querem um exemplo de amor? Eu sou esse exemplo de amor. Então, se ame como eu amo vocês. Se doem como eu me dou a vocês. Se sacrifique como eu me sacrifico por vocês. Eu sou o exemplo maior. Esse exemplo é tão forte que ele é utilizado, inclusive, na relação conjugal. O amor que o marido deve ter pela sua esposa, o mesmo amor que Cristo teve por sua igreja. Então, a vida em movimento tem que ser baseada no amor. Mas o que nós menos conseguimos assistir hoje é exatamente essa questão do amor. E por uma razão. Qual é essa razão? Mateus 24 diz isso aí. E por crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque há um afrouxamento da lei, e nesse caso aqui, mais especificamente, a não observância da lei de Deus, né? A anomia lá. Então, vai esfriando o amor nos corações. As pessoas não se sentem motivadas a fazer o bem. E quem faz se esforça muito para fazer. E acaba se desgastando porque tem que botar gás ali, porque tem pouca gente. Então, por falta desse amor e por falta dessa empatia, a humanidade vem sofrendo uma série de atrocidades, de males e sofrimentos. A gente, então, vamos lá. Aqui diz, fala sobre fome. Está faltando comida para muita gente aí. Descobri os dados a respeito disso, inclusive hoje, depois da pandemia, está até um pouco complicado. Eu acho que não é, reflete a realidade, eu acho que é pior do que está. Mas dizem que há mais de 800 milhões de pessoas nesse mundo padecendo por causa de que não tem comida. Já ouvi relatos nas nossas comunidades aqui próximas que tem gente que comia rato, porque não tinha o que comer. Você já entrou numa comunidade? Eu já entrei em várias. Aqui no Rio de Janeiro, já fui em quase todas elas. E sempre que eu vou, a gente se depara com uma realidade assim que tu pensa, cara, isso aqui não existe, isso aqui é outro mundo. É outro mundo, não existe. Uma vez eu fui e vou de novo agora, no final do mês. Aí é o pastor de uma comunidade, que não vou citar o nome, não. E ele me chama assim, Marco Vinícius, tu tem que ir comigo ali numa casa ali. Deus falou que você tem que orar por aquela casa. Aí tu olha assim, eu sou pastor, o cara é pastor também. O cara já está lá, por que, que eu tenho que ir? Não, Deus falou que é você, Marco Vinícius, vamos lá. Aí a gente vai, aí começa a subir aquelas velas. Cara, tem trecho que mal dá para passar de uma pessoa. Aí tu entra na casa, aí no caminho, ele me conta o que estava acontecendo nessa casa. A família tinha sido intimada a sair daquela comunidade e deram uma semana para ela sair, a esposa e os filhos. Não vou entrar em detalhes da situação, não, tá? E eu cheguei lá no último dia dela sair. E eu fiquei pensando, gente, ele me conta isso agora, eu entro naquela casa, e se eu entro naquela casa E chega a galera que vai expulsar. Vão pensar que a gente é o quê? Né? Mas já estava lá, meu, agora não tinha mais jeito, né? Você entra na casa e você tem que tomar muito cuidado para você não fazer aquela cara de espanto devido à miséria. É muita miséria. E a miséria que está aqui do nosso lado. A gente, né? Aqui, estamos aqui do lado. Não foi aqui, não. Foi em outra comunidade. Então, dizem que 800 milhões de pessoas estão, mais de 800 milhões de pessoas estão passando fome no mundo. Eu acho que é até mais. Porque esses dados não foram ainda levantados depois da pandemia, com mais precisão, né? Agora, veja só. Relatos em 2021. Desperdiçou-se 931 toneladas de alimento que foram para o lixo. Um pouquinho antes disso, eu tinha uns dados que aqui no Brasil era em torno de 64% dos alimentos produzidos no Brasil eram desperdiçados. 20% nas nossas casas, nas nossas cozinhas. Às vezes dá uma pena quando tem que jogar arroz fora, né? Arroz vai ficando velho, caraca. Eu fico pensando, tem gente que daria a vida por isso. Eu tive um colega de seminário que ele tinha uma refeição por dia na terra dele, África. Eu não me lembro exatamente o país, acho que era Angola. E esse camarada, lá com a gente, ele podia tomar café da manhã, almoçar lá no seminário, lanchar e jantar. Mas ele sabia que tinha que voltar para a terra dele. O que ele fazia? Ele continuava comendo uma única vez por dia, porque ele ia ter que voltar para aquela realidade lá. Ele podia se empanturrar aqui, né? Podia, inclusive, nem voltar para lá. Mas o cara tinha convicção da sua chamada. E, graças a Deus, está vivo até hoje. E olha que já se passou um bom tempo. Fome. A fome no mundo é falta de amor e empatia, não é falta de produção. Tem como produzir comida para todo mundo. Outro problema que o texto fala aqui, sede. Falta de água. Gente que não tem uma água decente para beber. O pastor Paulo Elias teve agora nos Ribeirinhos, né? Tem que abrir poço artesiano, que não é a primeira vez, né? Cara, na maior bacia hidrográfica do mundo. Há um tempo atrás eu vi um relato do aquífero Guarani e de um outro que me fugiu o nome aqui. Eu sei que os dois juntos, em termos de água subterrânea, poderiam sustentar o mundo por 200 anos. Aí agora saiu um outro relato da bacia, né, da Amazônia, que só essa bacia pode sustentar o mundo por 250 anos. O que vocês acham que está todo mundo olhando para o Brasil? Por que vocês acham que a galera tem um interesse tão grande pela Amazônia? Aí, nesse mesmo país que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, e a gente tem uma região como o Nordeste, que não vai chover, porque é uma questão, né, climática, geográfica, tem que mandar água para lá. Começou a chegar água lá, graças a Deus. Eu vi vários vídeos da felicidade das pessoas. Os nossos irmãos que saem em missões veem aí a miséria e o sofrimento das pessoas. Ninguém nesse país ou nesse mundo deveria morrer de sede. Tem água para todo mundo, só não tem amor e empatia. Aí aquilo que gente que é constituída para fazer, tem poder para fazer, não faz, a igreja tem que ir lá e dar o exemplo. A nossa, graças a Deus, chega junto. Pode parecer muito pouco, mas isso me lembra uma história que eu já ouvi assim, já ouvi de estrelinha do mar e já ouvi de peixinho. Você quer o quê? De estrelinha do mar ou de peixinho? Eu vou contar. Qual que você quer? Hã? Estrelinha? Eu vou ficar de peixinho, que eu acho que é mais. Né? Dizem que é uma história real, eu não sei se é, mas eu já ouvi isso tem muitos anos. Foi nos primórdios da minha conversão, que num determinado lugar, alguns peixes ficaram lá encalhados na areia. Isso acontece muito com baleia, com golfinhos, né? Alguns fenômenos desses que ninguém sabe explicar o porquê daquilo. E aí, todo mundo, quando vê um fenômeno assim diferente, fica curioso, né? Para, imagina hoje isso acontecendo, né? Celular para cá, filmagem para lá. Às vezes a desgraça está acontecendo ali, o infeliz está preocupado em filmar e não em socorrer, né? E aquela coisa toda, o molequinho sai, vai lá no meio dos peixes, na areia, começa a pegar um peixinho por vez. Tum! Aí vai lá pegar outro. Tum! Aí começaram a... Sai daí, garoto! Você está vendo que você não vai conseguir resolver essa situação. É muita coisa. Aí diz que o garoto diz assim, é verdade. Eu não vou resolver o problema de todo mundo que está aqui. Ah, mas desse peixinho aqui eu vou conseguir. Aí o que ele faz? Mais um peixinho salvando vida. O que a igreja faz, que nós fazemos, graças a Deus por isso, dentro do ministério, principalmente de missões, é isso. Dá para salvar todo mundo? Não dá. Mas aquela localidade tem um pocinho lá para ter água decente e abençoada. Amém, irmãos? Amém. É menos um. Agora, tu imagina se todo mundo se unisse. Mas não se une por quê? Falta amor e empatia. Estamos preocupados demais com as nossas vidas. Então, só para vocês terem uma ideia, o Brasil é considerado o país das águas. 12% da água potável do mundo está aqui no Brasil. A bacia do Amazonas é a maior bacia com o maior volume de água doce do planeta. A reserva subterrânea da Amazônia pode abastecer o planeta por 250 anos. Essa bacia da Amazônia é 4 vezes maior do que o aquífero Guarani, que já é potente, né? E aí, não precisava o pastor Paulo Elias ir para lá. Só bastava que tivesse um programa que resolvesse isso. Eu estou citando esse exemplo aqui, mas tem outros aí que a gente poderia falar aqui. Uma outra questão que o texto traz aqui. Exclusão e marginalização. Eu era forasteiro. Terras colonizadas. Há um movimento mundial para se colonizar diversas nações. A nossa é uma delas. Você pode não acreditar nisso, mas fica como reflexão. Sempre na história existiu aqueles que queriam explorar os outros. Inclusive, boa parte das nações poderosas que nós temos no mundo hoje são o que são porque exploraram alguém em algum lugar. E quando a gente pensa em exclusão e marginalização, será que as nossas comunidades, né, ou as favelas não seriam as senzalas da pós-modernidade? Outro problema, a desigualdade. Estava nu. Mas nu como assim? Sem um padrão de vida digno. Nós temos acompanhado aí as catástrofes que volta e meia acontecem. Recentemente foi Petrópolis, depois caiu chuva de novo em Petrópolis. Graças a Deus, Betânia foi lá, junto lá com o pastor Paulo Elias, pastor Lindoval, né, a equipe aí, foram socorrer. Outras igrejas se mobilizaram, outras pessoas se mobilizaram, né? Mas gente que devia estar à frente disso estava botando areia. E se movimentando para que os produtos recolhidos não chegassem na população, porque precisava ter caos. E por que que fazem isso? Porque não tem amor nem empatia. Querem se dar bem à custa da dor e do sofrimento alheio. Outra questão. Sem acolhimento, estava enfermo. Sistema de saúde. Cara, que sofrimento que é para uma pessoa marcar uma consulta e ser atendida. Recurso. Vai fazer uma operação, meu Deus do céu. parto, nem parto, é pior do que isso. Gente que fica nos corredores dos hospitais aí porque não tem leito direito, fica na maca. E vou te contar uma coisa, só não é pior porque tem muito profissional aí que é bom demais. Se desdobra. Se não fosse por eles, muita gente estaria lascada aí. Estava nu, estava enfermo, e vocês não olharam para isso. Por último, aqui, dentro dessa questão, o abandono em relação àqueles considerados irrecuperáveis pela sociedade. Estive preso e vocês não foram me ver. Eu acho que o ladrão na cruz é a prova mais cabal para nós que professamos uma fé em Jesus Cristo de que qualquer um pode ser recuperado em nome de Jesus. Amém? Qualquer um, qualquer um. Qualquer um pode ser recuperado. Agora, num ambiente insalubre, num ambiente com superlotação, num ambiente onde há proliferação de epidemias, num sistema carcerário que comporta o dobro daquilo que ele suporta de presos, né? Num ambiente em que as doenças se proliferam, num ambiente onde não há reeducação, num ambiente onde não há aprimoramento humano e profissional, como é que um indivíduo desse vai se recuperar? E boa parte deles que saem querem tentar uma vida nova aqui fora, mas eles não têm credibilidade. O que acontece com eles? Eles voltam para o crime. Todos se recuperam? Não, não acredito não. Mas tem muito material ali recuperável. Os que não se recuperam não é porque eles não são recuperáveis. Não se recuperam porque também não querem. Eu tenho gente na família que está recuperada. E até pastor hoje. Já fui visitar várias vezes na delegacia, na penitenciária. Até aí, está pregando a palavra. É crente de Jesus. Se recuperou. Então dá para recuperar, né? Mas por que que essas coisas não acontecem? Falta amor e empatia. Não quero entrar no aspecto da política, quero entrar, ficar nesse ponto aqui, né? Então, queridos, o que esse texto mostra para a gente aqui é que servir a Jesus é servir o próximo. A nossa caminhada é uma caminhada de serviço. Onde você estiver, sirva. Onde você estiver, seja bênção. Onde você estiver, não feche os olhos, estenda a mão. A gente estava vindo, foi quando, hein, que a gente orou por aquele motorista? Sexta, né? Pegamos o Uber lá em casa, aí fomos para o shopping Sulacap. Pô, o cara do nada começou a contar um episódio que aconteceu com ele. Não vou entrar em detalhes do episódio. Eu fiquei olhando assim, por que esse cara está contando isso, né? Minha cabeça estava lá dentro, e uma história meio esquisita, né? Eu fiquei escutando a história, e daqui a pouco o cara foi falando o que estava acontecendo com a vida dele, que não sei o quê, no que ele estava envolvido, e tal, tal, tal. E a gente foi escutando. Aí a gente começa a entender porque que ele começou a abrir a boca, né? O cara já foi da igreja também, está afastado, aí quando se afasta da luz, vai andar onde? Vai andar nas trevas, irmão, não tem jeito não. A gente parou na porta do shopping. Posso orar por você? Pode, pode, pode orar. Chamamos até para vir aqui, nem sei se ele está aqui, né? Depois você fala comigo, se tiver. E aí, oramos pelo cara aí na porta do shopping, dentro do carro, para Deus mudar aquela vida. Podia simplesmente ter escutado a história, que cara idiota, né? Ignorado, mas não. Se chegou até nós, é para alguma coisa ser feita. É para a gente abençoar. E uma oração abre portas. Muda a história de pessoas. Claro que nem tudo é só oração, é oração e ação. Tem que meter a mão na massa mesmo. Aí oramos por ele. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir alguma coisa boa dele. Uma vez nós chegamos da igreja, aí eu moro dentro de um condomínio, tem um portão aqui que não acessa carro, só pedestre, e o meu prédio de esquina fica muito perto desse portãozão. Aí eu parei o carro, desci no carro, as crianças no carro, está um cara na grade, grudado na grade, e eu já achando estranho aquilo, né? Eu já estava do lado de dentro, vou abrir a porta, aí ele começou a falar comigo. Ó, Deus me mandou aqui porque falou que você vai orar pela minha vida, e minha vida vai mudar. Pô, se tu olhasse pro cara, tu com a tua mulher e teus filhos, tu fica olhando aquilo, ai, meu Deus do céu. Aí eu saí do carro, peguei a chave para abrir, porque eu queria botar elas para dentro, depois eu me virava com ele, né? Aí falou, não, não precisa entrar não, Deus falou que o senhor é pastor, e o senhor vai orar por mim, vai mudar a minha vida. Aí, pô, só pode ser Deus, gente. Eu fui lá, orei pela vida dele. E ele ainda disse mais, o senhor não vai me ver mais não, mas eu sei que a sua oração vai mudar a minha vida. Eu realmente não ouvi. Eu acho que o dia que a gente estiver lá no céu, ele deve se encontrar, ele está lembrado de mim daquela vez. Não dá para desperdiçar as oportunidades. Não dá. Tem que ter amor e empatia, né? E todas essas coisas, precisa de dinheiro? Claro que precisa. Tu não vai lá no Ribeirinho sem grana. Tem que ter dinheiro. Mas não é só dinheiro. Isso envolve sacrifício. Isso envolve tempo, força, energia. Sair do conforto. Largar a família. Ficar na saudade, ainda fica aquela expectativa, né? A Gabriele, quando fez uma missão dessa, como é o nome daquele grupo que a Gabriele foi? Hã? Entre Jovens, né? Tu conhece, não conhece, Paulo? Aí, a Gabriele, primeira experiência navegando no acho que foi no Rio Amazonas, lá no Rio, não sei qual foi o Rio. E aí, um temporal daqueles que, se cair no Rio de Janeiro, acaba com o Rio de Janeiro. E o barqueiro tranquilão lá, né? Aí passou a chuva, eles começaram a olhar assim o rio e viram um tronco se mexendo. E o tronco se mexendo. E o cara rindo. O tronco era uma sucuri gigantesca. Enorme. O tronco se mexendo. Que tronco, era uma sucuri mesmo. Mas ela ficou encantada. Aí ela chegou num lugar lá. Gente, todo mundo de uma família só. Tinha escurinho, lourinho, ruivo, moreno com cabelo liso, moreno, branco com cabelo crespo. Por quê? Vai gente de fora, faz programa com essas mulheres, pega, gera os filhos, vão embora e deixa para lá. Tinha 12 crianças lá. Aí, quando vem embora, dá uma dor no coração, né? Mas plantou uma semente. E assim tem sido, e assim tem que ser. Não vamos salvar todo mundo, mas quem a gente puder salvar, nós temos que ir lá salvar, em nome de Jesus, amém? Então, esse serviço, mais do que doação financeira, envolve também sacrifício, tempo, forças, cansaço, né? Abrir mão do conforto. Então, esse texto diz assim que a prática da fé é uma prática de um amor genuíno, que ele não só é verbalizado, mas ele é demonstrado na ação. A gente faz, não porque queremos aparecer, porque nós entendemos qual é a nossa missão. Nós entendemos para o que nós somos chamados, né? Apesar de crescer a iniquidade e o amor de muitos esfriar, nós podemos andar na contramão disso, né? Nós podemos cumprir o que a lei de Deus diz, cumprir o que a palavra diz, e pode ter certeza que quanto mais se cumpre, mais esse amor de Deus cresce nos nossos corações. Amém? Com toda certeza. E aí, uma terceira lição aqui. Os omissos serão condenados. Versículo 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Primeiro que nenhum ser humano deveria ir para o inferno. Ninguém nesse mundo foi criado para ir para o inferno. Por que que o diabo vai? Eu entendo que o diabo e aqueles que o seguem irão para o inferno até como um ato de amor de Deus. Será que dá para imaginar que o inferno é um ato de amor de Deus? Tu consegue acreditar nisso? Pô, meu irmão, fogo, enxofre, morte. Eu acredito. Vamos usar aqui um exemplo bem. Imagina que eu estou na bronca com o pastor Denilson, né? A gente brigou, a gente não vai brigar, claro, né? Só hipotético. Mas quando a gente briga com alguém, fica chateado com alguém, o que nós queremos com essa pessoa? Proximidade ou afastamento? Eu quero ficar longe. Se eu briguei, eu não quero ficar perto. Porque eu não estou bem com essa pessoa. E a presença me faz mal. Então, assim, o diabo entrou numa de brigar com Deus. E não resolveu a questão. E nem vai resolver. Porque a gente entende na teologia que decisões tomadas na eternidade são eternas. Para nós, decisões aqui ainda podem ser mudadas. Decisões na eternidade são eternas. Então, o dia que o diabo resolveu ir embora, eu sou o cara, acabou para ele. E aí, quanto mais se afasta de Deus, pior ele fica. E quanto mais ele tem um encontro com Deus, pior ele fica. Qual é a solução de Deus para isso? Bom, não vai dar para conviver com esse cara por toda a eternidade. Então, eu vou criar um lugar para ele, em amor. Mas esse lugar vai ser um inferno. Mas ele vai ser um inferno porque lá tem fogo, porque a morte está lá, porque o enxofre... Não. Inferno só é inferno porque Deus se faz ausente daquele lugar. Assim como o paraíso só é paraíso porque Deus está lá. Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Então não é uma questão de lugar, não é uma questão de geografia. É uma questão da presença de Deus ou não. E se Deus não está presente, o que sobra? Morte. Por isso que a morte foi jogada lá. Não tem outro lugar para a morte. Só tem lugar para a morte onde Deus não está. Então, Deus, num ato de amor, sabendo que a presença dele é pior do que a ausência para o diabo, criou um lugar para eles. Vocês vão ficar aí. Só que isso tem um preço. Vocês vão sofrer. E os homens que escolherem não andar com Deus, vão para lá também, para um lugar que não foi criado para eles. E aí a gente entende na Bíblia que mais do que fazer alguma coisa ou deixar de fazer, é exatamente a omissão diante daquilo que precisa ser feito e não fazemos. É como se fosse Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, a gente lava as mãos. Isso não é comigo. É assim. Tem um filme aí, ele já tem um tempo, chamado Crash. Acho que é Crash no Limite, não sei se tinha. Lembra desse filme? Que filme inteligente, ganhou até o Oscar. Né? Ele não foi um filme de sucesso de bilheteria, mas uma única situação mostrando quanta gente estava envolvida naquilo, interligada com aquilo, sem aparentemente ninguém tem nada a ver com aquilo. Na dinâmica da vida, irmãos, é o que acontece. A guerra que está acontecendo na Ucrânia tem tudo a ver conosco. As ações de Putin têm a ver conosco. Os movimentos políticos do Brasil têm a ver conosco. Não dá para fechar os olhos. Principalmente não dá para fechar os olhos diante da dor e do sofrimento humano. A falta de amor e de empatia nos leva a uma postura de omissão. E essa omissão é a nossa condenação. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Somos salvos porque nós cremos em Jesus. Mas nós fomos salvos para praticar essas boas obras. É como diz o texto lá de Efésios 2:10, porque somos feitura sua. Em outras versões diz assim, somos poemas de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então existe uma oferta. E Deus colocou a gente nesse caminho. Vamos lá? Vai lá, pega lá. Ai, estou tão cansado, né? Domingo não é o dia que você está mais cansado? Dá mais sono? É porque você tem que se reunir com o teu povo, com os teus irmãos. É assim, é a luta. Então não há como ser cristão e ser omisso. Não há como ser cristão e ser salvo miseravelmente. O que eu quero? Eu sei que eu nasci para uma missão, então eu quero cumprir essa missão. Eu entendo que eu nasci para cuidar de gente. Eu poderia ser engenheiro. Sou muito bom de física e matemática. Sou não, fui, né? Quando eu estudava. Poderia ser engenheiro. Sei lá, poderia ser físico. Poderia viver no mundo das exatas. Mas meu negócio é humanas. Eu nasci para cuidar de gente. E cuide de gente. Como muitos aqui o fazem. Eu acho que você tem uma coisa que é intrínseco a todos numa igreja, é exatamente isso. Todos nós nascemos para cuidar de gente. Amém? Cada um de vocês. Eu, você, cada um. Nós estamos aqui para cuidar de gente. A melhor maneira de servir a Deus é cuidando de gente. A melhor maneira de servir a Deus é socorrendo quem precisa. A melhor maneira de servir a Deus é estendendo a mão para aquele que precisa. Essa é a nossa missão. Fomos chamados para isso. Mas tem gente que é tão egoísta que ela vive uma salvação miserável. E porque ela vive essa salvação miserável, ela nunca está satisfeita. Ela está sempre reclamando. Lembra da prerrogativa do reino? Um reino de paz, de justiça e de alegria. Onde? No Espírito Santo. Ele não consegue sentir isso. Porque leva uma vida miserável como crente. E por que é miserável? Porque não consegue servir a ninguém. Não consegue abençoar ninguém. Não estou dizendo que você tem que ir lá para o Amazonas, para os ribeirinhos. Não é isso. Mas a gente começa isso dentro de casa. Com o vizinho. Como estranho como esse camarada que passou aqui pela nossa vida aí. Seu ambiente de trabalho. Como tem gente precisando de um ouvido. Como tem gente precisando de alguém que escute a sua dor, a sua angústia. Se você parar um pouquinho, caraca, só escuta. Você não precisa dizer nada. Só ora por ele depois. Não precisamos ser salvos miseravelmente. A Bíblia nos ensina que um dia nós iremos julgar as nações. Rapaz, já pensou isso? Hoje a gente vive debaixo de uma autoridade, de uma nação, de um supremo tribunal da vida. Mas um dia nós estamos numa posição de julgá-los. É bíblico. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. 1 Coríntios 6, 2, Apocalipse 2, 26. Para a gente fechar, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, preste atenção na tua jornada. Lá em Ageu, capítulo 1, versículo 5, o profeta recebe uma palavra de Deus e ele começa a dizer assim para o povo: considerai os vossos caminhos. Para um pouquinho para refletir. É impressionante que, como diante de um tempo ruim ou da dificuldade, a gente perde essa capacidade de refletir. A mente fica um pouco esvoaçada, a gente não consegue se concentrar. E num tempo tão difícil e ruim como na época do profeta Ageu, Deus falou para eles assim: vai lá, diga a eles para eles refletirem sobre a vida deles. Diga a eles para eles considerarem o caminho que eles estão trilhando. Diga a eles para que eles pensem sobre as suas próprias escolhas. Diga a eles para olhar o seu caminho e não o dos outros. Mas como é que eu posso fazer isso? Pega a palavra e toma como bússola. Hoje de manhã eu estava escutando o pastor Denilson pregando aqui, eu fiquei olhando assim, é aquilo mesmo. Está testificando. Pega essa palavra como bússola, né? Como diz o texto lá, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu sempre me questionei sobre que negócio é esse de divisão da alma e do espírito. No campo teológico, tem uma linha lá que é tricotomita, tem outra linha que é dicotomita. Eu sou da tricotomia. Mas nunca encaixou. O que é divisão da alma e do espírito? Aí Freud diz que o sujeito está no inconsciente. Eu imagino que essa palavra ela penetra lá no inconsciente. Lá onde nós temos material recalcado que a gente nem sabe, mas que mexe conosco de uma forma que a gente não faz a menor ideia. E essa palavra vai lá dentro. Davi não sabia disso, mas ele disse que ele percebia que tinha alguma coisa diferente com ele. Aí ele vai lá e diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho bom ou perverso. Ninguém faz uma oração dessa assim. Alguma coisa não estava batendo muito bem lá. Ela penetra lá. Lá onde estão os nossos recalques. Lá onde, de alguma forma, nós guardamos algumas coisas que não queremos lidar com elas. Mas que mexem profundamente com a nossa vida. Com as nossas escolhas, com as nossas preferências, com as nossas ações. Essa palavra vai lá. E começa a revelar. Esse material recalcado no inconsciente vem para o consciente. E quando ela vier, não julgue a palavra, mas deixe que ela julgue você. Deixa ela falar contigo. Às vezes, quando nós não queremos ouvir determinadas coisas, a gente fica arrumando um monte de não, isso não é bem assim não, né? Isso é coisa de pastor, isso é coisa do pregador, sei lá, do mensageiro. Mas se incomodar você, questiona, por que isso está me incomodando tanto? O que isso tem a ver comigo? Como a gente ouve aqui há 500 anos, né? A coisa principal é fazer a coisa principal. A coisa principal. Volta a ler a Bíblia. Eu arrisco sem medo de errar. A maioria que está presente aqui não lê Bíblia. Você vai dizer que não tem tempo. Tem sim. Você não lê porque não é importante para você, como deveria ser. Volta a ler a Bíblia. Volta a ser crente. Volta a fazer devocional. E tira um tempinho para refletir nela. Legal a atitude do Amorim, né? Amorim é do Ministério da Educação. E desafiou as classes a lerem um livro da Bíblia por um mês. O livro da vez é Mateus. Coincidentemente é Mateus. Que legal. É escola bíblica. Então, ele tem que estudar a Bíblia. Outra coisa. A despeito de acontecer, escolha não ser menos do que aquilo para o qual você foi chamado. Você foi chamado para abençoar, meu. Então, seja essa bênção em nome de Jesus. Entenda assim, você não foi chamado para abençoar porque você é perfeito, porque você não erra ou porque você não vai errar. Você vai errar, eu vou errar, todos nós vamos errar. Mas ainda assim, Deus escolheu a gente. É bom, né? Vasos de barro, a honra é dele. Amém? Então você sabe para que Deus te escolheu? Te escolheu para abençoar, então não seja menos do que isso. Vai lá abençoar, vai ministrar na vida de quem precisa. Entenda que você foi chamado para dar gosto ao desgosto dessa existência humana. Como eu tenho visto gente que não tem sabor com a vida. É dor, é choro, é lágrima, são decepções. Eu adoro comer carne, e adoro comer carne salgada, embora a minha nutricionista não permita, né? Não permite assim, fala para... Mas é bom uma comidinha bem temperada. E nós fomos chamados para fazer isso. A vida de tanta gente está tão sem graça, tão sem sabor. E Deus disse assim: vós sois o sal da terra, para dar gosto. Para dar o gosto da vida de alguém. Vamos dar gosto nesse país chamado Brasil. Nós fomos chamados para sermos luz diante das trevas. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Vamos brilhar. Não é pecado brilhar, não. Pecado é querer aparecer de qualquer maneira. A gente tem que brilhar. Eu tenho uma mania assim, né? Que eu vou a alguns lugares, né? Tem gente que tem medo de entrar aqui, esse aqui. Aí eu dou logo a de marrento, né? Eu saio entrando. Se alguém parar, eu paro. Se não parar, eu vou embora. Eu estou bem intencionado. Não estou lá para fazer maldade, né? Então não vou ficar perdendo tempo com quem vai me pedir. Eu vou embora. Então brilha aí, deixa Deus brilhar através da sua vida. Olha só. De repente você se acha o patinho feio do meio evangélico, né? Não é não, irmão. Até porque todo patinho feio quando cresce vira um cisne, amém? Até porque não era patinho, né? Sempre foi cisne, só não sabia disso. Então brilha. Deixa Deus te usar. Fala pro teu irmão aí, deixa Deus te usar, varão, varão, varoa, né? Estamos na Assembleia de Deus. Giovanni ia gostar. E por último, clame por esta nação chamada Brasil. É seu país, é sua nação, é sua terra. Não a ignore. Não interessa o que os homens maus estão fazendo, o que interessa é que nós amamos essa terra. Nós temos que nos posicionar como Neemias se posicionou. Embora não errasse como o seu povo errava, mas ele disse assim: Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu estou no meio também. E Deus foi restaurando. Faça isso entendendo que a oração, o mandamento é ser cumprido. Como disse o profeta lá: por acaso eu pecaria deixando de orar por vós? Você sabia que não orar é pecado? Tem que voltar à vida de oração. São essas coisinhas que fazem distinção. Então ora por esse país, ora por essa nação. E faça isso não se colocando numa posição de superioridade, mas de compaixão para com seus irmãos. Faça isso com arrependimento e humildade. Faça isso conforme o texto de 2 Crônicas 7,14 nos diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, confesse humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente precisa se colocar numa posição em que outras pessoas não têm condições de se colocar, porque elas não sabem. Elas não entendem. Então se coloca. Eu não desisto da minha nação. Eu não desisto do meu povo, dos meus irmãos. Gente que eu nem conheço, mas que fazem parte dessa terra. Eu oro por eles. Eu sei que orando por eles, eu estou orando por todos nós. E se a gente se coloca dessa forma, a recompensa vem. A luta não é fácil, é dura, difícil, mas tem uma recompensa. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Na verdade, aqui não é o nosso lugar de descanso. Aqui não é o nosso lar. O nosso lugar de descanso, nosso lá em outro lugar. Um dia a gente vai chegar lá. Mas enquanto a gente não chega, vamos caminhando no caminho e vamos sendo o caminho para quem não sabe o que é estar no caminho. E aí eu pergunto a vocês, para quem é uma palavra como essa? O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25, versículo 14. Você teme a Deus? Tem temor do Senhor no seu coração? Esse conselho é para você. Nós vamos fazer a diferença. E em tempos difíceis, nós mostramos do que nós somos feitos. Em tempos difíceis, nós mostramos a quem nós pertencemos. Em tempos difíceis, nós mostramos a quem nós servimos. Em tempos difíceis, nós mostramos em quem nós confiamos. Nós confiamos no Senhor. E a Ele nós pertencemos. E a Ele nós servimos. E nós vamos honrar o nome dEle e adorá-lo, abençoando a todos aqueles que Ele colocar no nosso caminho. Só lhe deu glória. Somente a Deus toda a honra e toda a glória. Você pode aplaudir em nome de Jesus. Fica de pé, meu irmão. Só mais alguns minutinhos. Feche teus olhos nesse instante. Pede para Deus aí nessa noite, para Ele te dar oportunidade de você abençoar a vida nessa semana. Tu vai ver quanta gente vai aparecer na tua vida. Mas que seja uma, não importa. É a tua missão. Pede para Ele: Deus, eu quero abençoar a vida nessa semana. Eu quero ser caminho na vida de alguém que precisa conhecer o teu caminho. Você vai orar pelo Brasil. Você vai orar pelo seu presidente, gostando dele ou não, é bíblico. Você vai orar pelas autoridades do Brasil, gostando delas ou não, porque é bíblico. A Bíblia diz que nós temos que orar por eles, para que possamos alcançar uma vida pia, mansa e agradável a Deus. Peça a Deus para fazer uma transformação e uma revolução nesse país. Peça a Deus para visitar o coração das nossas autoridades, para que o bom senso para aqueles que não têm chegue até eles, para que amor e empatia para aqueles que não têm chegue até eles também. Peça a Deus para abençoar a nossa nação de modo que jamais haja uma guerra civil nesse país, que jamais sangue inocente seja derramado. Peça a Deus para livrar o Brasil de se tornar uma colônia explorada por gente corrupta e perversa, mas se tornar uma nação poderosa que venha abençoar esse mundo diante das riquezas que Deus colocou nesse país. Não colocou à toa, tem um propósito nisso. Peça a Deus que abençoe Betânia e a sua igreja nessa terra, para que a gente continue salvando os peixinhos, ainda que isoladamente, mas que a gente os socorra e mude a vida deles em nome de Jesus. Mas que venha uma avalanche de socorro nessa nação, de modo que todos aqueles que padecem, que sofrem, sejam socorridos, alcançados e abençoados em Cristo Jesus. Deus, nós louvamos ao teu nome por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós te agradecemos por seu amor, por seu cuidado por cada um de nós. Deus, muito obrigado. Nós não somos merecedores de tanta graça, de tanto favor, de tanto amor, mas ainda assim o Senhor nos ama. Então nós te agradecemos, ó Deus, porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor simplesmente nos escolheu. Então nós oramos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e nos use. Que essa seja uma semana onde o Senhor nos use como nunca o Senhor nos usou na vida. Que o Senhor envie a cada um de nós vidas para que sejam abençoadas. Que o Senhor ponha na nossa boca uma palavra poderosa. Uma palavra que venha mudar a vida de quem precisa ter a sua vida mudada. Que o Senhor nos abençoe de modo a vermos o que está acontecendo ao nosso redor, que nem sempre conseguimos enxergar. Que o Senhor continue abençoando o trabalho da tua igreja, porque é para ti, Senhor, para te honrar, te glorificar. Especial nessa noite eu quero orar aqui pelo pastor Paulo Elias, no seu projeto missionário, que é da nossa igreja. Pelo Instituto Casa Viva, que vem abençoando tantas vidas. Deus, continue a abençoar a cada um dos nossos irmãos que estão à frente desse trabalho. Continue a abençoar de modo que a tua igreja seja sempre referência, Deus, e inspiração para tanta gente que precisa de algo novo em suas vidas. Nós oramos ao Senhor e pedimos para que o Senhor perdoe os nossos pecados como nação. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos furtos, perdoa os nossos homicídios, perdoa os nossos adultérios, as nossas indiferenças, perdoa, Senhor Deus, as nossas posturas como nação, Senhor, e traga redenção a essa nação. Não permita que jamais sobre essa nação seja derramada sangue de gente inocente. Que haja um fim para essa impunidade, a justiça seja aplicada, Senhor Deus. Realmente, Senhor, faz uma transformação, transforma o coração das nossas autoridades, para que tenham amor, empatia e consciência da missão para a qual foram chamados. Muda esse país, muda essa nação, muda o coração da tua igreja, muda verdadeiramente o teu povo, e que nós estejamos a caminhar contigo e não venhamos abrir mão de meditar na tua palavra, de buscar a tua face em oração humildemente e sermos tua boca para dar rosto ao desgosto de tanta gente nessa geração. Usa-nos, Senhor, usa-nos para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória, em Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Forte aplauso ao Senhor, meu irmão. Pode ser mais forte, né? O Vida vai cantar. E antes de você sair, né? Se puder, dá um abraço a quem está do teu lado aí. Deseja uma semana abençoada para você. Em Cristo Jesus. Com vocês.